Bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, eu tô ficando mal acostumado com essa saudação aqui. Já estou fazendo o papel do Schuster e do Vinição aqui nos Agilistas. Estamos começando o segundo episódio da nossa série de 4 episódios sobre o Prêmio Agilistas. E todos esses episódios serão gravados com os vencedores de cada uma das categorias. Hoje eu tô aqui com um time massa também, que vai trazer um novo desafio e um novo case para vocês. E eu vou abrir espaço para eles se apresentarem. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como vocês estão?
Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui. Eu sou Melissa, sou PO da tribo Kaluma. Eu atuo em 2 squads, trabalhando com Hermes Pardini. É um prazer e estou muito feliz de participar desse episódio.
E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Luiz, né, falar para o Schuster abrir o olho, né, que você está muito chique. Meu nome é Rodrigo Alicente, eu sou o Tech Manager da tribo Kaluma. Que muito feliz, né, da gente ter ganhado o prêmio, salientando que a gente é bicampeão aí, né, mais um prêmio aí para nós, né, e junto com o cliente Hermes Pardini.
Boa, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Eu sou o Matheus Beccatini. Estou aqui como DL do Squad Sangue Bom, que é o responsável pela agenda domiciliar.
Legal, pessoal. Bom, o Squad Agenda Domiciliar do cliente Hermes Pardini foi o vencedor, né, da categoria Squad de Verdade. E eu queria que vocês contassem para mim um pouco do contexto do cliente, um pouco do projeto. Sabemos aí que a parceria entre Hermes Pardini e DTI já vem de alguns anos, né, alguns bons anos, com grandes resultados. E esses últimos anos, para vocês, foram desafiadores. Assim, né? A gente tem enfrentado uma crise sanitária global, mundial. E eu queria que vocês contassem para a gente como foi o desafio e como que isso se desenrolou ao longo desse último ano.
Ok, eu vou iniciar aqui com o início da nossa parceria, né, com o Hermes Pardini, né, dos maiores laboratórios, principalmente no segmento B2B. A gente começou a parceria, né, em 2019, em maio de 2019, e estamos crescendo lá exponencialmente, né, assim, o squad da agenda domiciliar, ele foi criado, né, um ano depois, em maio de 2020, devido à pandemia, isso agilizou o processo, né, e a gente conseguiu crescer bem devido, né, à pandemia também, né, e o exame de Covid, isso mudou o comportamento dos clientes, dos pacientes, né. Acho que passar a palavra para a Melissa, assim, referente às dores e, né, realmente as dificuldades que a gente teve no início aí do nosso projeto.
Exatamente. Como o Rodrigo falou, eu acho o projeto ele surgiu assim com o desafio da gente trazer, o projeto surgiu, né, com o desafio da gente gerar valor para o cliente, substituindo um sistema legado com problemas e limitações por uma ferramenta que viabilizasse esse negócio do domicílio. E aí, quando a gente fala muito do prêmio, né, do squad de verdade, eu vejo muito como um exercício diário. Acho que isso a gente fala muito com o time, de exercitar diariamente a geração de valor para o cliente. Então, como que a gente fez essa construção e como que a gente ainda está nessa construção, exercitando diariamente esse valor para o cliente? Eu acho que sem a parceria, sem o envolvimento do time para dentro do negócio e sem trazer o cliente para os nossos experimentos e para o resultado que a gente gera e mostrar para ele os dados que a gente está avaliando ali para o caminho a seguir, é muito mais difícil sem essa proximidade. E eu acho que essa proximidade é o que mantém muito essa geração de valor para o cliente, onde a gente, como time, amadurece bastante. Então, a gente teve diversos desafios aí que eu acho que a gente vai conversar. Mas tivemos também grandes resultados, onde a gente conseguiu, através da redução do nosso tempo de atendimento, a gente conseguiu aumentar os agendamentos que proporcionaram aumento de receita. Então, eu acho que isso é gerar valor, é a gente olhar para o negócio e está todo o time, todas as pessoas envolvidas, o cliente também, olhando para o mesmo objetivo. É muito importante essa proximidade, porque você, a partir de pequenas entregas, você consegue chegar no valor, no objetivo final. E se todo mundo não estiver na mesma página e aberto a essa provocação, e aberto a instigar esse olhar crítico, a gente não consegue chegar nesse resultado.
Legal demais, Benícia. Você me falou sobre estar na mesma página, né? Nesse começo, vocês precisaram de realizar um discovery? Como que vocês descobriram o ponto de partida? Então, assim, vocês queriam sair de um sistema legado para uma solução mais inovadora, mas que tipo de detalhe tinha que ter nessa solução? Como que ela ia gerar valor lá na ponta? O que o negócio queria? Como que foi essa fusão de expectativas, né? Esse alinhamento de expectativas?
Então, Luiz, a gente começa com o processo de ideação para a gente entender as dores do cliente, onde nasceu o MVP do projeto. E a partir dessa ideação e a partir de colocar esse projeto rodando, a gente continuou com o trabalho de discovery contínuo, que é o quê? Essa proximidade com o cliente, está entendendo ali do lado do usuário como que ele está utilizando o nosso sistema e como que a gente pode, a cada entrega, junto com ele, priorizar o que realmente faz sentido naquele momento, até a gente chegar na construção desse produto, que hoje a gente brinca muito, fala muito com o cliente também, que a gente deixou de ser um sistema de agenda domiciliar para ser um sistema de gestão de domicílio. Então, hoje, o nosso produto de projeto passou para produto e é um produto que participa muito da estratégia, participa muito da expansão do domicílio. Então, hoje, a gente tem cerca de 240 mil clientes que já tiveram agendamento. A gente tem cerca de mais de 1.340.000 exames que foram feitos. A gente está em mais de 4 praças, atendendo em 144 lojas e também no aeroporto. Isso porque, a partir das nossas entregas definidas com o cliente, a gente conseguiu reduzir o tempo de atendimento, a gente conseguiu reduzir o tempo de aprendizado do sistema, né? A gente conseguiu reduzir para que ele pudesse ser expandido na forma como ele está hoje.
Uma coisa que também caracteriza, né, o squad de verdade, assim, não tem como a gente trazer valor sem conhecer o negócio, né? Então, foi uma característica muito importante da imersão do time e do conhecimento do negócio para propor boas soluções e trazer também, né, a equipe do Pardini junto com a gente para comprar, né, as nossas proposições, as nossas validações de hipótese, né, da gente ir a campo e realmente conseguir, né, tudo isso que a gente chegou até esse momento. Então, o conhecimento do negócio ajudou muito nisso, né?
Exatamente. Essa aproximação que o cliente permite é essencial para a gente chegar nesse resultado.
Eu acho que quando o cliente dá essa abertura, né, para que a gente chegue ali com as metodologias, para que a gente mostre a nossa forma de trabalho, isso fica muito mais fácil. E, pessoal, ficou uma dúvida aqui, eu até queria pedir o Matheus para contar para a gente. Tecnicamente falando, a gente entende que, assim, né, vocês me falaram de resultados muito expressivos, de um valor que foi efetivamente entregue ali para o negócio. E como foi a construção técnica dessa solução? Eu digo mais a nível de mobilização do time, vocês tiveram que ter essa troca constante com o cliente também, porque isso é um desafio dos grandes, né?
Então, eu estava até pensando antes, né, mas ele falou assim, nossa, o que que tornou a gente squad de verdade? Eu falei assim, vou fazer o exercício de voltar lá no começo. Eu não tive o prazer de estar na equipe desde a ideação do produto, né? Mas quando eu cheguei, a gente já tinha uma base bem elaborada, focada ali, precisamos de um sistema moderno, onde a gente reduz o tempo de atendimento. A ideia inicial era essa. Chegamos, fomos evoluindo, e conforme cada entrega ia gerando um valor e com números, tipo, muito animadores, né? A gente teve uma redução, a Melissa até citou aí, da curva de aprendizado, coisa de uns 85% na redução, criação de algumas ações que eles tinham que fazer no dia a dia, coisa de 99% na redução, é coisa assustadora, tipo de 5 dias para 10 minutos. Então, o pessoal foi notando isso e focando cada vez mais. Falou, opa, peraí, tem um algo a mais aqui. E aí que teve um momento que a gente virou a chavinha. A gente falou, opa, a gente tem um produto aqui, a gente tem um produto que pode crescer infinitamente. E foi o momento que todo o time parece que teve o estalo junto e falou, vamos focar aqui agora nesse produto, precisamos atentar aos mínimos detalhes. É até engraçado, muitas vezes a gente tem ideias ali mirabolantes que a gente vai discutindo e o time discute também, a gente chega numa coisa totalmente diferente que atende ainda melhor aquela dor que a gente tinha no começo. Enfim, toda essa base construiu uma coisa que eu julgo, né, essencial para a gente ter alcançado ali esse objetivo inicial, que é o cliente confia muito na gente. Então, dependendo, eles chegam com a ideia, a gente fala assim, não, vamos, muito bacana e tal, mas vamos virar aqui, vamos olhar para o outro lado. Ele ter essa confiança. E outra coisa que eu acho que seria o essencial é, time de negócio confia muito no time de desenvolvimento. E o time de desenvolvimento confia muito no time de negócio também. Então, está todo mundo trabalhando meio que sincronizado, sabe? Essa hegemonia que é incrível, eu acredito que foi o que fez tanto a parte de negócio, quanto a parte técnica, e principalmente os anseios do cliente ficarem ali todos juntos, que a gente fez essa mistura e chegou num grande produto que a gente tem hoje, já posso até encher a boca para dizer isso, né? Então, acredito que tudo foi funcionando graças a essa sincronia do time ali e daquela visão nos mínimos detalhes, ou seja, o usuário final, o cliente vai receber o melhor do melhor. Então, é muito engraçado isso aí.
Matheus, eu vi o entusiasmo na sua fala quando você disse que percebeu que o produto tinha um potencial muito grande. E eu acho que para nós da tecnologia, né, para quem trabalha com produto, e isso é um anseio de muitas pessoas, né? Assim, conseguir fazer com que o produto gere valor a ponto de ser escalável e ser algo muito maior do que ele foi idealizado ali no começo, né? E vocês passaram por esse processo, né?
É legal, assim. A gente passou por várias apresentações para a alta direção, né? Os demo days. E a gente apresentando esses números, né? Traz um orgulho, né? A gente vendo o time apresentar. E não só, né, a Melissa, não só o Becatini, todo o time apresentando isso. Então, o envolvimento, né? E isso ajuda muito o time técnico, assim. Não vinham pedidos, soluções prontas, assim, tem questionamentos e isso que o Becatini falou, né, evolução do que veio uma solução e sempre a gente conseguindo transformar em coisas melhores, isso que eu acho que traz também um engajamento maior e uma entrega com mais qualidade e satisfação de todos, né.
Com certeza, isso parte da sinergia também, né, como o Matheus falou também, do negócio e da TI, a gente quebra esses silos, essas separações em que o time de negócio apenas manda requisitos ali para o time de desenvolvimento e a gente começa a trabalhar como um squad de verdade, né? Como um time que pensa em soluções em conjunto. Eu acho que isso é fantástico também.
Exatamente. E tem, como o Becatini falou, gera o amadurecimento do time e as provocações que acontecem, os anseios, os desejos, seja do negócio ou do time, fica muito aberto ali a gente discutir olhando para uma solução ideal para o negócio e não levando muito para uma questão de crítica ou do trabalho ali do time. Então, acho que isso também é muito legal, você ver esse amadurecimento de todos nós, inclusive meu, assim, dessa maturidade de estar discutindo. Várias vezes a gente brincou sobre isso, né, Becatini? De estar discutindo ali decisões de negócio envolvendo o cliente para tomar decisões ali do que seria um corte ideal para aquele desenvolvimento. Então, acho que isso é fantástico também.
Sim. Melissa, você falou sobre essa sinergia do time. Eu imagino também que seja um ambiente de pressão devido ao contexto, ao produto, à situação. Vocês têm alguma história para me contar em relação a isso também? Alguma dificuldade que o time passou? Algo que foi desafiador? Algum tempo específico para alguma entrega, alguma coisa nesse sentido?
Acho que sempre no início dos projetos, eu acho que a pressão acaba sendo maior porque o cliente não está acostumado no nosso modelo de trabalho, né? E por isso que o corte do MVP, né, no início, ele é muito importante para trazer uma tranquilidade na condução, né, do projeto. No início do projeto, a gente tinha um desafio muito grande, que existia um sistema legado que a própria TI não dava manutenção nesse sistema, né? Tinham poucas pessoas que tinham conhecimento. Então, era uma base de dados com a tecnologia bem ultrapassada, né? E trabalhar, né, em paralelo a isso, e a gente teve que fazer até integrações, né, referente a isso, assim, foi um desafio de realmente ter um corte ali do MVP que trouxesse valor de uma forma mais rápida, mas que pudesse conviver com o sistema legado que ainda fazia parte, né? A gente até brincou que a gente ia fazer um almoço quando a gente conseguisse fazer o velório desse sistema, né? E demorou muito, mas assim, a gente conseguiu trazer um valor rápido, mas por isso, né? De realmente ter, exercitar entregas menores que já conseguisse já demonstrar o valor. E isso eu acho que depois ajudou a gente ter uma tranquilidade maior de trabalho, né? Agora, tiveram vários outros desafios aí, né, durante esse período que o pessoal pode falar.
Teve. Eu acho que um desafio, a gente teve uma mudança grande no sistema no decorrer aí do ano, estrutural mesmo, em termos técnicos, né, Beccatini, mas que ao mesmo tempo ia gerar muito valor para o cliente. E o cliente ponderava para a gente, olha, eu entendo dessa reestruturação, mas é o momento, até objetivando valor para o negócio, aumento de receita. E foi muito interessante porque a gente levou isso para o time, a gente discutiu os riscos, discutiu os problemas e tomou a decisão que o melhor caminho, não teria um outro, era a gente quebrar em etapas essas entregas. E aí a gente trouxe o cliente para próximo. Ele já é muito próximo e trouxe ele para essa discussão, falar, olha, para a gente entregar esse valor sem risco para o produto e para a operação que hoje já é grande, a gente vai ter que fazer cortes e decidir o que vai entrar, e em determinados momentos, principalmente no início das entregas, não vai ser o resultado que você está esperando ali. Só que eu acho que isso foi fantástico, porque o cliente comprou a ideia. A gente teve várias ali reuniões de alinhamento sobre isso, mas hoje a gente vê que foi o melhor caminho, e eu acho que esse relacionamento ajudou muito isso também, né, Beccatini?
Não, com certeza. Um exemplo que eu ia lembrar era exatamente esse que a Melissa colocou aí, porque o comprometimento não parte só da gente, equipe de TI, do squad. A equipe que utiliza o produto hoje também tem um grande apreço pelo sistema. Então, muitas vezes, eles já chegam para a gente, ó, precisamos disso para funcionar dessa forma, que vai ser lindo, vai ser ideal para a gente. E naquele momento, como a Melissa colocou aí, era uma mudança gigantesca. Assim, era colocar um sistema novo, se a gente fosse pensar assim. E a gente falou, não, calma, vamos devagar aqui, até porque a gente precisava de ter certeza daquilo, porque para fazer uma mudança daquele tamanho, e vamos conversar. Conversamos com o cliente, foi feita todas as reuniões de alinhamento. A Melissa sempre fazendo esse intermédio, e muito bem, eu consegui também me envolver bastante nesse, vamos chamar de negociação, mas foi mais ali uma troca ali de experiência para a gente chegar num modelo ideal. E durante o processo de implementação, a gente foi aprendendo com o que a gente estava fazendo e modificando aquilo ali. Tanto que a gente chegou num resultado, a gente olhando para trás, né, um resultado muito simples, que atendeu até mais do que a gente esperava antes. Então, é um negócio voltando ali. Time sincronizado, todo mundo confiando em todo mundo, não teve nenhum momento de desconfiança, tipo, nossa, a equipe não quer fazer, ah, tudo bem ser grande, mas a gente precisa. Não é, eles confiavam, realmente, vamos escutar o que eles têm. E a gente, da mesma forma, vamos pegar o máximo de ideia do pessoal, que eles estão convivendo ali com o sistema todo dia, então eles vão saber, muitas vezes, até melhor do que a gente, o que seria ali uma pequena parafuso ali que a gente mexesse, que poderia melhorar gigantescamente a experiência deles ali no dia a dia.
Quando a gente envolve o usuário na construção da solução, a gente abre os olhos assim, para detalhes que são mínimos, né? Às vezes a gente analisa a parte de negócio do cliente e a parte do usuário, né? O que é que ele traz de fato dia a dia. Então, acho que isso é fundamental, como vocês trouxeram.
Exatamente. E é uma coisa que o Beccatini falou, que eu já ouvi muito o Schuster falar sobre isso, os guardiões do produto. E eu acho que o Sangue Bom hoje, ele é esse guardião mesmo. E não é eu no meu papel de PO, o Becatinho no papel dele de DL. A gente dá essa abertura para todo time ser guardião e eles defenderem o produto. Então, uma pessoa que hoje entra no time, ela está inserida ali, a gente faz a apresentação ali do que é o produto e ela pode e deve e faz questionamentos e provocações no objetivo nosso mesmo. Então, acho que isso é interessante também, porque gera esse movimento, junto com o cliente e junto com o time.
Então, Melissa, vocês já têm essas informações, então ficou fácil para vocês montar o pitch, entrar nessa seleção, como é que foi?
A gente fez até uma provocação, né, assim, a gente já tinha em uma reunião de RDN, a gente já tinha sido provocado para realmente trabalhar com um squad de verdade. E aí quando surgiu o prêmio, né, e ano passado a gente também tinha ganhado o prêmio, eu chamei os meninos, ó, chegou a hora aqui de realmente a gente apresentar todo esse resultado que a gente apresentou todo para o cliente, né? Então, eu fico realmente orgulhoso aí do time, da entrega, né? De realmente trazer esse prêmio, mais um prêmio aí para o Pardim, mais um prêmio aí para a Kaluma, né? Para a Aliança Camaleão.
É, exatamente. Eu acho que quando a gente teve esse gatilho, quando o Rodrigo comentou dessa reunião, o que a gente fez, né, Becatini? A gente levou isso para o time, a gente já fazia muitas atividades ali que geravam valor, eu acho que a gente teve só que condensar e criticar. Falou, olha, o que é um squad de verdade? Realmente a gente gera valor e o que mais a gente pode alimentar essa plantinha, né? Porque eu acho que é um exercício diário, é você plantar uma sementinha para crescer. Então, acho que a gente já tinha plantado, foi só a gente colocar adubo ali para crescer e gerar esse pitch e todos esses dados, todas essas informações. É legal, Luiz, porque uma coisa que eu lembrei aqui, nesse desafio que a gente teve dessa quebra, a gente já estava nessa construção, nesse amadurecimento, e foi interessante porque a cada entrega nossa, o próprio time já media e já mensurava as nossas entregas, né, Becatini? Então, a gente entregou, falou, olha, a gente já mediu e está assim, assim, assado. Então, a gente tem que ajustar ou não, a gente está no caminho certo. Então, o time já tinha essa vontade de estar olhando entrega, vamos medir e vamos ajustar o que foi necessário. Então, a gente exercitou isso muito também nesse desafio que a gente teve nesse decorrer do ano.
Eu acho incrível esse nível de maturidade, né, de trabalhar com as métricas de produto, de conseguir analisar elas e já, de cara, olha, a gente mensurou, a gente validou e olha só, a gente precisa de um novo discovery, a gente precisa focar nessa parte aqui e ouvir o usuário. E quando a gente se dá por conta, está todo mundo envolvido e imerso naquilo e realmente o resultado começa a aparecer, né? E como que foi apresentar essa história em 3 minutos, gente? Aqui a gente falou em 30 minutos, a gente trouxe aqui vários detalhes e nuances, mas como que foi trazer isso em 3 minutos? Porque o pitch final da avaliação era assim, né? Era rapidão.
Foi um desafio, foi assim, mas foi um aprendizado e foi muito interessante porque eu acho que no pitch você faz uma, até na montagem dele, né? Você faz uma retrospectiva de todo o trabalho. Então, foi uma construção do time todo. A gente fez essa montagem, fez a apresentação para o próprio time. Mas, assim, foi fantástico. Eu acho que a gente exercitar mesmo essa apresentação em tão pouco tempo, a gente consegue enxergar realmente o que realmente tem que ser dito ali e o que realmente a gente entregou. Então, acho que é muito bom.
Eu acho que isso é reflexo de uma missão bem definida, né? Um objetivo claro, os resultados na mão, tudo isso condensado, eu acho que fica fácil. É só chutar pro gol depois, né?
É.
Eu acho que tem uma frase na parede aqui que eu acho que norteia muito o time, né? O sucesso deve ser medido por resultado de negócio e não por escopo, né? Eu acho que esse time, ele tem muito claro e consegue realmente, através das métricas, medir realmente as features que estão entregando, se realmente estão trazendo resultado, então testando realmente essas hipóteses com o mínimo possível, né, e isso trazendo um resultado positivo ou fazendo, né, as adequações para realmente atender e chegar naquele objetivo. Né?
É, e um produto não tem fim também, né, gente? A gente tem que ter essa mentalidade que ele vai crescendo, vai se desenvolvendo e às vezes a gente precisa pivotar, mudar a ideia, mas ele não tem fim. E é isso, e essa visão de produto é que faz o valor ser gerado no fim das contas, né?
É, o produto não tem fim e é esse exercício do time também não tem fim. Porque a gente sempre tem que estar ali alimentando, alguém tem que estar puxando, alguém tem que estar provocando, alguém tem que estar sendo guardião ali para que as coisas também não fiquem mornas, né? Tem que ter essa provocação mesmo para que gere movimento.
Pessoal, estamos caminhando para o fim aqui do nosso segundo episódio. É, adorei o papo com vocês, rendeu bastante aqui. A gente conseguiu falar de muitos detalhes que acabaram não aparecendo no pitch, né? E gostaria de abrir espaço para vocês também. Agradeço a participação e a disponibilidade. Queria deixar um espaço aqui para vocês passarem uma mensagem final para a gente encerrar o nosso episódio.
Bom, eu quero agradecer, acho que agradecer todo o time, né? Um trabalho tanto nosso e agradecer também a abertura do cliente, que é sem ele, sem essa abertura dele, a gente não consegue fazer nosso trabalho. E eu acho que é mais isso, mais agradecer e estar muito feliz mesmo. Em nome do time, a gente está muito feliz pelo nosso prêmio e ainda cada vez mais motivado, a cada vez mais olhar para o negócio, gerar valor, criar experimentos, mensurar o que a gente entrega, porque é um trabalho sem fim. O produto não tem fim, assim como o sangue nos olhos ali não pode ter fim também.
O sangue bom, né?
Sangue bom.
É justamente isso. Tipo, a gente é muito apegado, a gente gosta muito dos processos, mas está sempre aberto a grandes mudanças. A gente nunca foge do desafio. Sempre ali direcionado, vendo o objetivo final no final do túnel, mas nada impede da gente também pegar a primeira curva à direita. Então, o mundo é muito dinâmico. Então, a gente também abraçou esse formato dinâmico de trabalhar. Então, nada impede da nossa meta hoje ser uma, amanhã ser outra, mas que no final a gente vai estar muito orientado ali ao usuário final, ao cliente, enfim, a geração de valor, que é sobre o que a gente falou bastante aqui hoje, né? E, claro, não poderia deixar de agradecer principalmente todo mundo do time que esteve sempre presente, que está sempre presente em todas as discussões, no dia a dia, que faz muita parte da criação aí desse produto, desse squad de verdade que a gente tem hoje.
Da minha parte, também só agradecimento e gratidão aí por todo o trabalho, né? E realmente agradecer a todo o time, toda a tribo e ao Hermes Pardini, né, por essa oportunidade. É que com certeza a gente gerou valor e a gente afetou muitas pessoas, né, nesse momento tão difícil, né, a gente trouxe um jeito melhor de acolher essas pessoas nesse momento de pandemia. Então, é o mais, muito obrigado por todo esse trabalho, né, para o time todo.
Pessoal, parabéns, né, pelo prêmio, pelo bicampeonato, que venha o tri, né, que venham novos desafios, novos produtos e muito mais sucesso pela frente. Parabéns. É, a gente fica por aqui, pessoal, e nos vemos, ou nos ouvimos, né? Nos escutamos no próximo episódio da nossa série do Prêmio Agilistas. Valeu, até mais.